Tiago Moreira de Sá, bem-vindo. Joe Biden pretendeu marcar diferenças imediatas nestes primeiros dias na Casa Branca para Trump, desde logo na economia, política externa, política climática, assuntos sociais, também questões relativas à política migratória, políticas migratórias onde, num certo sentido, teve de recuar. Mas começando pela vacinação, a vacinação maciça em tempo de pandemia foi a meta principal da agenda dos 100 dias e Biden está a cumprir, e está a cumprir com folgas, nenhum dos prazos e metas não foi cumprido, o que significa um grande sucesso para Biden. Tiago, bem-vindo.
Obrigado. Esse é, de facto, um dos grandes sucessos, até porque era muito importante, era o primeiro grande teste à administração Biden, o sucesso do plano de vacinação. Há que dizer que ele aí tem uma herança muito boa, nomeadamente ao nível da compra das vacinas. A anterior administração esteve bastante bem e, pelo menos aí, a herança é boa, não é má. Onde é que a administração Biden tem muito mérito? Sobretudo no planeamento da implementação do processo de vacinação, porque estava razoavelmente caótico antes. As vacinas, também é verdade que a maior parte começaram a chegar depois, mas havia um problema claro no terreno da organização e desde então que a organização tem melhorado muito e o plano de vacinação tem avançado a um ritmo que, mesmo ao início, a própria administração tinha dúvidas que pudesse cumprir. Por isso, beneficia da herança de ter as vacinas, isso é mérito da administração anterior, mas no planeamento há muito mérito já desta administração.
Na economia, a ambição muito elevada dos planos de estímulo e reconstrução de infraestruturas, para muitos analistas, permite mesmo superar as metas do New Deal de Roosevelt. Há um colossal plano de modernização de infraestruturas, acompanhado por uma ambiciosa reforma fiscal que promete, por exemplo, aumentar os impostos das empresas de 21% para 28% nos próximos 15 anos. E aqui o Congresso vai ter uma palavra absolutamente decisiva. Tiago, há aqui também a intenção de cumprir uma das promessas eleitorais, de reduzir a pobreza infantil, de reduzir a desigualdade social sistémica, mas isto aparentemente também não vai ser fácil, sendo os Estados Unidos, enfim, do ponto de vista económico, o país que é.
Não vai ser nada fácil, mas é crucial que corra bem. Quer o Joe Biden, quer o próprio Trump, quer mesmo o Obama foram eleitos com um mandato claro. Que esse mandato claro era reconstruir a América em vez de andar no exterior a reconstruir países como o Afeganistão, o Iraque e outros. E por isso, o que os americanos esperam deste presidente, como esperavam dos anteriores, é que usem os muitos recursos que a América tem desde logo do ponto de vista económico para mudar significativamente a vida dos americanos. Para agora, ainda isto ainda é mais importante por causa dos efeitos económico-sociais brutais da pandemia. Por isso eu diria que esse é até, se no imediato a forma de lidar com a vacinação é uma das marcas que vai ficar ligada a esta administração, no médio prazo, a grande questão é mesmo esse plano, esse grande e ambicioso plano económico. E os Estados Unidos da América têm, de facto, hoje em dia, uma série de problemas para resolver do ponto de vista da sua economia e inverter um certo declínio relativo, evidentemente, que se verificou antes, mas é mais do que isso, quer dizer, isso já seria por si mesmo importante. Mas é uma grande questão política, porque eu estou absolutamente convencido, a questão não se esgota disto, é mais do que isto, mas eu estou absolutamente convencido que as profundas divisões que existem nos Estados Unidos da América, a própria ascensão do movimento chamado populista nacionalista, a polarização da sociedade norte-americana, a extrema polarização da sociedade norte-americana, tem a ver com muitas razões, mas a razão de fundo são as questões económico-sociais que estão ligadas com a perda de empregos, com o aumento das desigualdades, com longa estagnação dos rendimentos. E a administração Biden, no fim do dia, no fim dos 4 anos, será, penso eu, sobretudo avaliada pela capacidade que tiver de dar a volta a isto. Muito e bem. A América só inverte a polarização e só inverte o seu declínio relativo se conseguir dar resposta a este tipo de problemas.
No plano externo, depois de, na cimeira da semana passada, os Estados Unidos terem regressado formalmente à luta climática e reduzir e prometer reduzir as emissões para metade numa década, no plano doméstico há mesmo, enfim, o que se vai sabendo da proposta do primeiro orçamento federal de Biden aposta em políticas contra o aquecimento global. Este é um vetor importante da agenda externa, que teve várias etapas nos primeiros 100 dias de reabertura ao mundo, com a China sempre na mira, mas também no desafio a Putin, no recente adeus ao Afeganistão. Ao contrário, por exemplo, do caso do Afeganistão, Biden paralisou a retirada militar da Alemanha, anunciada por Trump, na sequência até do aumento da tensão russo-ucrânia ali perto da última linha de defesa da NATO. Tivemos também no último sábado a questão da Arménia com a Turquia. Parece-te que a nova Guerra Fria com a Rússia vai dominar as relações euroatlânticas e que devemos esperar essa declaração de boas intenções à União Europeia, que está ainda, evidentemente, por concretizar?
Não sei se lhe chamava a nova Guerra Fria, porque há, de facto, diferenças grandes em relação àquilo que foi a Guerra Fria, embora o conceito não é mau de todo, porque, de facto, há crescentes elementos de bipolaridade no sistema internacional que têm, nas suas regras de funcionamento, algumas semelhanças com o que foi o funcionamento do sistema bipolar da Guerra Fria. Agora, há aqui duas dimensões diferentes. A primeira é que, neste sistema crescentemente bipolar, o grande conflito é entre os Estados Unidos da América e a China. Aliás, isto está bastante assumido na estratégia interina de segurança nacional e, claramente, de forma, aliás, diferente do que foi a campanha eleitoral, a administração Biden assume como o grande risco para os Estados Unidos da América a ascensão da China, como o grande adversário à China, e uma espécie de, nunca usei esta palavra, mas uma espécie de guerra de transição de poder entre os Estados Unidos da América e a China, que tem várias vertentes, económica, guerras comerciais, de tarifas, política, normativa, com as questões como Xinjiang, Tibete e outras. A questão da Rússia está lá, não é tão essencial como a questão da China, mas é uma questão que muda em relação à administração anterior. Essa é uma das diferenças e que consiste, no fundo, nisto. Enquanto para a administração Trump, equacionando o mundo a três, Estados Unidos da América, China e Rússia, havia uma espécie de Nixon invertido, ou seja, o Nixon, durante a Guerra Fria, abriu à China contra a União Soviética, porque a grande ameaça era a União Soviética. O que o Donald Trump tentou fazer, não conseguiu por razões internas que todos conhecemos, portanto, tentou fazer foi abrir à Rússia contra a China, porque a grande ameaça era a ascensão da China. Aqui, com o Joe Biden, há uma diferença, que é a ideia de que os Estados Unidos da América têm que se preparar para competir, e competir muitas vezes com grande agressividade, simultaneamente com a China e com a Rússia, porque o Joe Biden está absolutamente convencido que, primeiro, a Rússia não é de confiança, está ele convencido disso, segundo, ou pelo menos a liderança russa não é de confiança, segundo, que há uma, para todos os efeitos, uma aliança, ou se quiser, uma quase aliança entre a Rússia e a China, contra os Estados Unidos da América, com o objetivo de inverter a superioridade de poder dos Estados Unidos da América, e que essa aliança não é possível quebrá-la, não depende dos Estados Unidos da América, porque quer a China, quer a Rússia, têm interesse nessa aliança. Portanto, aí há uma diferença grande em relação ao passado. A grande ameaça, do ponto de vista norte-americano, é a China. Portanto, a China será central nesta administração, como penso que será central, já era na anterior, e vai ser o tema, pelo menos para a próxima década, se não mais. A Rússia é importante, mas passou a uma espécie de segundo lugar nas prioridades da política externa norte-americana.
Se a vacinação, Tiago Moreira de Sá, foi enfim, um dos grandes trunfos dos primeiros, se não o grande trunfo dos primeiros 100 dias de Biden na Casa Branca, a política migratória aparentemente está a ser o problema neste início de mandato. Ele prometeu regularizar 11 milhões de imigrantes em situação ilegal, recriou o programa Dreamers de Obama, mas muito do seu modelo, da aplicação prática do seu modelo, vai ter seguramente dificuldades. dificuldades num Congresso dividido e polarizado. A própria Câmara de Representantes, enfim, de maioria democrata, aprovou o plano de Biden. No Senado é mais complexo, ele necessita de 60 votos, tem 50, é preciso convencer 10 senadores republicanos e, sobretudo, a fronteira com o México está longe de estar controlada. Aquele próprio fenómeno dos menores desacompanhados aumentou, o que produz, enfim, imagens que têm um grande efeito e que desagradam profundamente a opinião pública. Há aqui um problema grave, provavelmente o problema dos primeiros 100 dias de Biden, o problema da imigração.
Não tenho dúvidas disso. Aliás, já desconfiava que isso viesse a acontecer pelas posições que foram assumidas durante a campanha eleitoral. De alguma maneira, a administração Biden está a ser vítima da sua própria, digamos assim, generosidade nas propostas que apresentou no plano da imigração. E, em larga medida, já era de esperar que fosse aproveitado por vários atores neste campo as posições que a administração Biden adotou. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte, que neste momento nós já temos um problema sério na fronteira com o México, com um conjunto variado de milhares de jovens sem pais que estão a tentar entrar nos Estados Unidos da América e ficam em centros de detenção provisório. Se a administração Biden, e isto é um bocadinho uma situação muito difícil de resolver, porque se a administração Biden ceder, abre uma caixa de Pandora e amanhã pode ter milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas a tentar entrar nos Estados Unidos da América. Se não ceder, tem um problema sério dentro do Partido Democrata, sobretudo alguns setores mais à esquerda do Partido Democrata. Ora, tal como nós lemos as propostas da administração Biden durante a campanha eleitoral, todos os outros, digamos assim, atores leram também e aproveitaram aquilo que ele disse e isto está a ser, de alguma maneira, jogado contra ele. O que, neste momento, o Biden está a fazer de mais concreto e não... Aliás, na verdade, está a fazer duas coisas, penso eu que as duas corretas. Primeiro, nomeou a vice-presidente para lidar com este problema, o que significa dar peso político a este problema, mas também geriu internamente do ponto de vista do Partido Democrata e das várias sensibilidades do Partido Democrata, e depois está, penso eu que bem, a renegociar com os países de origem, sobretudo os países da América Central, que são a raiz do problema, por forma a retomar os programas que o Trump suspendeu de apoio económico a estes países, para tentar conseguir com que eles não deixem sair. No fundo, está a resolver o problema na sua origem e, ao mesmo tempo, convencer estes governos a fecharem as fronteiras e não deixar sair. Está aqui claramente um problema.
É seguramente um tema a acompanhar nos próximos tempos. Por último, Tiago Moreira de Sá, como é que está a polarização das duas Américas, que, enfim, para além dos anos Trump, tiveram o seu ponto mais alto na tomada do Capitólio, e como é que estão, sobretudo, as tensões internas no Partido Republicano?
Eu acho que essa é a grande questão e é, para mim, a grande diferença. Há várias continuidades, há várias diferenças, mas essa é, para mim, a grande diferença da administração anterior para esta administração. O problema da polarização não é um problema novo, como todos sabemos. É um problema, nesta versão que existe hoje, que começa nos anos 60, depois vai-se radicalizando, tem um pico de radicalização nos anos 90 e depois, nos últimos anos, muito radicalizado. O que é que o Trump não criou esta polarização, nem pouco mais ou menos. O que é que o Trump fez, e por isso foi importante, foi... Ele próprio tinha uma estratégia de poder pessoal, político, assente na promoção desta polarização. Portanto, desse ponto de vista, extremou ainda mais a polarização. Ele foi o fator polarizador. O que o Biden está a fazer é exatamente o oposto. O que o Biden está a fazer é... percebendo, e penso eu que desse ponto de vista tem razão, percebendo que o grande problema que a América tem, inclusive é o grande problema para o seu declínio relativo, é a situação interna da extrema polarização política e da sociedade norte-americana, porque o sistema político norte-americano foi todo ele feito para poder funcionar com os checks and balances, com a separação de poderes, com a fiscalização constante entre poderes, na base de acordos e de consensos. Quando isso não acontece, o governo fica paralisado, o governo em lato senso fica paralisado, aquilo que o Francisco Fukuyama chamou a decadência da democracia, e enquanto isto se verificar, o governo praticamente não consegue funcionar nas questões essenciais, isso significa que a América não consegue inverter o seu declínio relativo. Isto tem uma forte projeção interna, mas tem também uma forte projeção internacional. O grande problema que a América, tenho dito isto, o grande problema que a América enfrenta, do ponto de vista do seu poder, não vem da China, não vem da Rússia, vem das profundas divisões da sociedade norte-americana, da profunda polarização dos Estados Unidos da América. Só uma questão ainda relacionada com isto, que referiste em duas perguntas, que é a questão dos votos, sobretudo no Senado. Há aí uma questão também que vai ser, aliás, já está em debate, mas que é uma questão muito sensível, mas é um debate fundamental, que é o seguinte: a América tem um sistema quase único, em que uma parte muito considerável da legislação, mesmo quando não tem origem no Senado, tem que ser aprovada pelo Senado. E como referiste, tem que ser aprovada com uma espécie de super maioria de 60 senadores. O que significa que as minorias, neste caso a maioria republicana no Senado, mesmo estando em minoria, neste caso 50-50, mas com o voto da vice-presidente, os democratas acabam por ter a maioria, os republicanos, mesmo em minoria, teoricamente, ou para todos os efeitos, têm a hipótese de bloquear esta administração. Isso é um problema que está a ser agora muito discutido. Como é que se consegue, e há mecanismos para isso, mas tem uma série de consequências, como é que se consegue superar este problema? E não vai ser fácil, mas para aprovar a política económica, que é fundamental, para aprovar políticas como a questão de imigração e outras, é muito importante resolver este problema.
Tiago Moreira de Sá, muito obrigado por esta análise aos primeiros 100 dias de Joe Biden na Casa Branca.
Obrigado.